Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Gavão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horários de Buenos Aires, 11 a 12 horas do TC. Lembre que também podem nos procurar na onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários, e que ainda podem tentar nos acompanhar utilizando os aplicativos do celular. Tem o app da própria RAI, o app da Rádio Nacional Argentina ou também o app da Rádio Garden. Lembrem que relatórios de recepção são sempre confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL e que, para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em DXismo, porque é dia de programete dx.com.ar. Também teremos um segmento especial para um músico muito bem sucedido dentro do gênero chamado música urbana, bizarrap. E também estaremos falando em datas comemorativas, estaremos falando num massacre, o pior já sofrido pela Igreja Católica aqui na Argentina, no contexto da última ditadura militar. E também estaremos falando em nosso maestro Astor Piazzolla, esse magnífico compositor, pianista e bandoneonista que reformulou o tango. Nos acompanha hoje na operação técnica Sergio Bosco e passamos com ele para as informações. Mercosul decidido a ampliar mercados em contexto de guerra comercial. O Mercosul deu novos passos para ampliar mercados em meio à guerra comercial dos Estados Unidos durante a cúpula realizada ontem aqui em Buenos Aires.
Líderes de países integrantes do Mercosul se reuniram nesta quinta-feira em Buenos Aires. O Mercosul deu novos passos para ampliar mercados em meio à guerra comercial dos Estados Unidos. O bloco fechou uma negociação com a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein, o que resultará em um aumento do comércio entre os dois grupos de países. Durante a cúpula, foram debatidos passos para avançar em acordos comerciais com Emirados Árabes e Canadá, atualizar acordos com Colômbia e Equador, Panamá e República Dominicana e promover a integração do setor de gás na região. O presidente argentino Javier Milei, que vê o Mercosul como um entrave às suas ambições de um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, pediu mais liberdade para negociar. Embarcaremos no caminho da liberdade acompanhados ou sozinhos, porque, como já disse, a Argentina não pode esperar. Precisamos urgentemente de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimentos e mais empregos. E é por isso que também precisamos urgentemente de mais liberdade. Também de maneira urgente. Lula prometeu que, sob sua presidência, o Mercosul se concentrará em fortalecer o comércio entre blocos com parceiros externos e concluir a implementação do acordo comercial com a União Europeia.
Por isso, quero saudar a conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio. Estou confiante de que, até o fim deste ano, assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia.
Ainda segundo Lula, as mudanças climáticas, a transição energética, o combate ao crime organizado e a promoção do desenvolvimento tecnológico serão os principais objetivos do Mercosul durante o próximo semestre.
E do Durante a cúpula ontem, Lula disse que o Mercosul é proteção contra guerras comerciais. O Brasil também, lembremos, assume a presidência do bloco, também aqui na cúpula de Buenos Aires.
O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que o Mercosul, bloco dos países sul-americanos com uma área de livre comércio com regras claras e equilibradas, é uma proteção ao continente contra guerras comerciais alheias. As declarações foram dadas na cúpula do Mercosul que acontece em Buenos Aires, na Argentina. Na mensagem para os líderes do continente, Lula anunciou as prioridades da presidência brasileira do Mercosul, que começa nesta quinta-feira. Ele reforçou a necessidade de avançar no sistema de pagamento em moedas locais e facilitar as transações digitais. Lula também elogiou o acordo estabelecido entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Uma parceria que soma um PIB de mais de 4 trilhões e 300 bilhões de dólares. O presidente também reforçou a necessidade de avançar com outro acordo com a União Europeia.
Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Avançaremos nas tratativas com Canadá e Emirados Árabes. É preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial.
Lula citou outros projetos continentais, como a construção de uma rota transoceânica que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, reduzindo em até 2 semanas a ligação com o mercado asiático. Sobre as questões climáticas, Lula lembrou que o Cone Sul já sofre com as mudanças no clima e ressaltou a importância da COP30 na Amazônia.
Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul. Nossa reunião de ministros de meio ambiente terá uma etapa crucial de preparação para a conferência. Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável.
O presidente também discursou sobre a necessidade de trazer data centers e garantir a soberania nacional em tecnologia, assim como o combate transnacional da criminalidade. Mais cedo, Lula se reuniu com o presidente do Paraguai, Santiago Penha. De acordo com o presidente paraguaio, a conversa foi franca e produtiva sobre os temas centrais que unem os dois países, como a revisão do tratado da usina de Itaipu. Penha também se mostrou preocupado com as notícias da suposta espionagem do Brasil em relação ao Paraguai. Por volta das 3 horas da tarde, o presidente Lula embarca na Aeroestação Militar Aeroparque em Buenos Aires em voo direto para o Rio de Janeiro, com previsão de chegada ao aeroporto Santos Dumont às 5:30 da tarde. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E ampliamos agora a atividade do presidente do Brasil aqui em Buenos Aires ontem. Lula se reuniu com Cristina Kirchner na sua prisão domiciliar. Em viagem a Buenos Aires para a cúpula presidencial do Mercosul, o presidente brasileiro aproveitou a oportunidade para visitar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que está cumprindo prisão domiciliar por um caso de corrupção.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quinta-feira com a ex-mandatária argentina Cristina Kirchner em Buenos Aires. O encontro aconteceu no apartamento da viúva de Néstor Kirchner, no bairro de Constituição, onde ela cumpre 6 anos de prisão domiciliar após ter sido condenada por corrupção. A visita foi autorizada na véspera pela justiça argentina, já que apenas familiares, médicos ou advogados podem ir ao encontro da ex-presidente sem o aval do judiciário. Lula desembarcou na Argentina para participar da cúpula presidencial do Mercosul em Buenos Aires, sua primeira visita ao país desde que o presidente Javier Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023. Kirchner teve sua condenação por administração fraudulenta confirmada pela Suprema Corte no último mês e, desde 18 de junho, cumpre em prisão domiciliar a pena de 6 anos. A decisão judicial também a tornou inelegível politicamente de forma perpétua, o que obriga a oposição a repensar sua estratégia eleitoral diante das eleições legislativas nacionais de meio de mandato, marcadas para outubro.
E também ampliamos a atividade do presidente brasileiro aqui em Buenos Aires, quem também visitou o presidente do Paraguai.
As obras de acesso do lado brasileiro à ponte da integração entre o Brasil e o Paraguai devem ser concluídas até dezembro deste ano. O empreendimento vai ligar os municípios de Foz do Iguaçu, na margem brasileira, e Presidente Franco, na margem paraguaia. Este foi um dos assuntos tratados entre o presidente Lula e o presidente do Paraguai, Santiago Penha, nesta quinta-feira, na residência da Embaixada Brasileira em Buenos Aires, na Argentina, antes da cúpula do Mercosul. Outra obra de infraestrutura, a ponte bioceânica, que está em fase de projeto arquitetônico, também foi tema da agenda. Segundo o comunicado do governo brasileiro, as duas obras são consideradas essenciais para a ampliação do comércio bilateral, que atingiu em 2024 US$ 7 bilhões de dólares, o maior até então. Os presidentes Lula e Penha também conversaram sobre as atividades não autorizadas da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, em relação ao Paraguai. Em abril, o Paraguai cobrou explicações do governo brasileiro a respeito de uma operação promovida pela ABIN para obtenção de informações sigilosas de autoridades paraguaias envolvidas em negociações sobre a usina de Itaipu, de propriedade binacional. O monitoramento teria ocorrido entre junho de 2022 e março de 2023. Em resposta, o Itamaraty reconheceu que a iniciativa de monitoramento partiu da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi cessado assim que o novo governo tomou conhecimento. Lula e Penha reiteraram o respeito e o diálogo como princípios da relação entre os dois países. Por fim, os presidentes se comprometeram a retomar os termos do Tratado de Itaipu, que estabelecem as condições de partilha da energia excedente gerada pela empresa. Ainda em Buenos Aires, o presidente Lula visitou a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, condenada por corrupção. Pelas redes sociais, Lula afirmou que Kirchner está bem, com força e gana de luta. Lula expressou solidariedade à amiga de muitos anos e destacou o apoio popular que ela tem recebido. Ainda desejou que Cristina Kirchner siga firme na luta por justiça. No último dia 10 de junho, a Suprema Corte da Argentina manteve a sentença que condenou a ex-presidente a 6 anos de prisão por corrupção. A decisão proíbe ainda que ela ocupe cargos públicos de forma vitalícia. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Chanceler da Colômbia renuncia por divergências com o presidente Petro. A chanceler da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou ao cargo ontem, quinta-feira, por divergências com o presidente Gustavo Petro. Em menos de 3 anos de governo, mais de 50 ministros já foram substituídos.
A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Laura Sarabia, renunciou nesta quinta-feira devido a divergências com o presidente Gustavo Petro. O atual governo vive uma crise ministerial que já levou à substituição de mais de 50 pessoas em menos de 3 anos. Nos últimos meses, a relação entre a chanceler e o presidente se enfraqueceu devido a vários desentendimentos, como a entrada no governo do atual ministro do Interior, Armando Benedetti, contra quem Sarabia apresentou uma denúncia criminal por suposto assédio. Em nota, a ministra afirmou que não concorda com decisões que foram tomadas nos últimos dias, sem fornecer detalhes. A imprensa local aponta que a renúncia estaria relacionada a desentendimentos sobre um contrato para a emissão de passaportes e a revogação de decisões tomadas pela ministra. Sarabia foi uma figura-chave na campanha presidencial de Petro em 2022. Após sua vitória, ela atuou como chefe de gabinete, ocupou 2 altos cargos no governo e, em janeiro, se tornou ministra das Relações Exteriores.
Apresentam um projeto no Congresso aqui na Argentina para evitar a entrega das ações à petroleira YPF a um fundo de investimento inglês. Um senador argentino apresentou um projeto no Congresso Nacional para proteger a estatal YPF após a sentença que ordena entregar 51% das suas ações a um fundo de investimento inglês. O legislador Mariano Abad, do partido União Cívica Radical, é o responsável pela iniciativa que, explicou, busca reforçar o princípio da imunidade soberana. Segundo o congressista, a sentença da juíza Loretta Presca, de Nova York, contra o Estado argentino é um grave avassalamento à soberania nacional. A iniciativa reafirma que a transferência de ações à YPF não pode ser realizada sem autorização do parlamento. A WADA destacou que nenhuma corte estrangeira pode obrigar a Argentina a agir contra a sua Constituição e suas leis. Nesta semana, a juíza Presca ordenou ao nosso país entregar a maioria das ações para pagar uma multa de 16 bilhões de dólares pela nacionalização da YPF. Em 2012, o governo da ex-presidenta Cristina Kirchner estatizou a companhia e o fundo de financiamento Burford adquiriu o direito de litigar contra a Argentina pela expropriação de privados. O presidente Javier Milei antecipou que recorrerá da sentença e a Casa Rosada solicitou à Justiça dos Estados Unidos que a suspensa. Vários governadores argentinos assinaram um acordo ambiental na véspera da cúpula COP30 sobre o aquecimento global, que será realizada no Brasil neste ano. Assinaram autoridades das províncias de Córdoba, Chubut, Santa Fé, La Pampa, Jujuy e Entre Ríos. O pacto busca proteger a biodiversidade, acelerar a transição para uma economia circular e garantir uma transição energética justa e equitativa. Também visa assegurar o financiamento climático internacional e integrar a perspectiva de gênero e diversidade nas políticas climáticas. Um dos signatários, o governador da província de Santa Fé, Maximiliano Pujaro, afirmou que esta é uma agenda que devemos assumir como política. E por causa da onda polar em grande parte do país, o governo argentino ordenou suspender a venda de gás para veículos, priorizando o aquecimento das residências. A medida foi determinada por um comitê de emergência e estará em vigor pelo menos por 24 horas em Córdoba, Santa Fé, Mendoza e província de Buenos Aires. A Argentina enfrenta temperaturas extremamente baixas, o que levou à suspensão das aulas em algumas escolas. Em cidades como Buenos Aires, estão em andamento operações para proteger pessoas em situação de rua e evitar que durmam ao relento devido ao risco de congelamento. Na sequência, a explicação de Luiz Bolomo, consultor em projetos de energia.
Naturalmente, quando faz muito frio, la elaboración, la producción y elaboración de gas disminuye. Y complementariamente el consumo de gas aumenta, tanto en las fábricas como en los hogares y también en los... Usted sabe que mucha electricidad se genera con gas en empresas que tienen turbinas que generan electricidad pero se alimentan con gas. Entonces... se llaman plantas de ciclo combinado. Entonces, todo esto produce una demanda que realmente decían que esta semana creció como en un 25%, tuvo su pico máximo ayer. En invierno se importa gas, porque la producción actual es superior en verano a la demanda e inferior en invierno a la demanda.
¿En cuánto tiempo se puede regularizar el servicio en los hogares, principalmente?
Desde el punto de vista de la oferta de gas, casi inmediatamente. Desde el punto de vista de algunos aspectos técnicos, como es en los hogares donde el gas fue... el mismo equipo de medición lo cortó por falta de presión, en algunos lugares tiene que ir el inspector y ponerlo en funcionamiento de nuevo. Eso va a llevar unos días según la capacidad que tenga la distribuidora para hacerlo.
E em meio à onda de frio polar que atravessa a Argentina, a cidade de Mar del Plata está passando por uma situação excepcional devido à crise de fornecimento de gás que afeta todo o país, mas que se agravou nesta cidade do litoral atlântico.
Seguimos hablando de la ola polar, pero el impacto que ha generado en el suministro de gas y electricidad, puntualmente el de gas y lo que está sucediendo en Mar del Plata.
Suspensión de clases y otros inconvenientes. Rodrigo González, el secretario de Seguridad del municipio de General Pueyrredón. González, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cuál es la primera mirada del día de hoy? ¿Cómo está desarrollándose este inconveniente?
Bueno, buenos días, un gusto hablar con ustedes. Y como bien dicen, tenemos un problema que ayer a la tarde nos encontró trabajando proactivamente en un comité de crisis que convocó el intendente para tomar medidas por esto que ustedes mencionan, faltante de gas en Mar del Plata. La verdad que es la ciudad más perjudicada en todo el país, muy plural en los domicilios, la falta de este servicio, y tomamos medidas que tienen que ver con restringir algunas actividades que tienen un consumo excesivo para de esta manera poder suplir esa falta de presión y de gas que tienen los gasoductos y que se pueda optimizar. ¿En dónde? En hospitales, en clínicas y en hogares también o geriátricos. Entonces, en ese sentido, se han suspendido las clases, se ha suspendido también la carga de gas vehicular, todo lo que es desarrollo comercial, pero sobre todo desarrollo industrial en el parque industrial y en la zona del puerto para tener esto que les menciono, un paliativo. Y esa situación, nos ha llevado al día de hoy a mirar las cosas con un más optimismo. La empresa nos está informando que la situación de a poco empieza a mejorar, no definitivamente, así que todavía nos quedan algunas horas de comunicaciones, trabajo y cercanía con la gente para ser solidarios en el responsable consumo de gas y, como bien mencionaban ustedes, también de electricidad, porque esto puede encontrar y ha encontrado un problema menor en algunos casos.
Secretario, consultarle, los hogares también fueron afectados, ¿no? ¿Se cortó el suministro de gas en los hogares, el suministro domiciliario?
Sí, tal cual, de una manera masiva, ¿no? Más que nada en la zona sur, extremo sur de Mar del Plata. Si bien esta particularidad afecta a gran parte de la ciudad, la cola del servicio, donde el servicio llega, digamos, como un destino final, es el lugar donde más perjudicados están los vecinos, y es en el lugar donde la empresa Cambus y Gas Pampeana, en este momento, con más de 60 cuadrillas, está empezando a restablecer todos esos servicios domiciliarios con esta mirada contemplativa o más preocupante en lo que es clínicas y hospitales, que están funcionando sin mayor problema.
Justamente sobre eso quería ver si podíamos profundizar. ¿Hay alguna previsión de cuándo puede restablecerse de manera total el servicio? Y por otro lado, es más fácil cortar, parecería, que restablecer, ¿no? Es una cuestión técnica. No es tan fácil devolverle el gas a los domicilios, ¿verdad?
Tal cual lo que vos decís. En lo que tiene que ver con la previsibilidad, no tenemos una previsibilidad que sepamos cuándo esto va a estar 100% normalizado. Sí te puedo decir que hay un porcentaje importante de mejora sobre lo que es la red de gas y que eso, nos lleva a cierta tranquilidad. Y como bien decís vos, ¿no? Tiene que presurizarse todo lo que tiene que ver con el gasoducto, más que nada el gasoducto San Martín, que es el que provee de gas a la ciudad de Mar del Plata, y a partir de ahí ver eventualmente si podemos contemplar en el transcurso del día de hoy las actividades que yo te decía que estaban restringidas y poder dar cierta normalidad. Pero todo eso lo vamos a hacer con cierta cautela cuando sepamos que los lugares más sensibles tienen gas y los domicilios hay gente que no tiene gas desde ayer, y me parece que es preocupante. Por eso estamos trabajando con mucha intensidad, pero también vamos a ser muy cautelosos a la hora de abrir estas actividades.
Secretario, nos quedamos con esto último. ¿Qué tipo de acción preventiva está tomando la Intendencia de Mar del Plata, de General Pueyrredón? Habida cuenta que muchas familias, entonces, desde anoche, con el frío que hubo, que se registró, no tuvieron gas y muchos otros no tuvieron electricidad. ¿Cómo se calefaccionaron? Y en función de la demora en la restitución del servicio, ¿qué acción va a tomar la Intendencia?
Bueno, las acciones, la verdad que muy proactivas en el día de ayer, prácticamente a los 30 minutos que teníamos este tema que venía escalando, hubo reuniones de gabinete en función de poder tomar medidas directas, como esto que les digo, ¿no? Suspender las clases, suspender algunas actividades, habilitar todas las líneas que tiene de emergencia la ciudad de Mar del Plata, el 147, el civil, el 107 del SAME, y a partir de ahí poder atender los casos que se pudieran estar agudizando a esto que vos decís. La verdad que hemos tenido algunas cuestiones menores, la situación empieza a mejorar de alguna manera, la luz del día permite alternativas. Hoy les doy un dato, Mar del Plata tuvo el récord histórico de consumo eléctrico y la red se ha comportado de buena manera, ¿no? Que tiene que ver con la falta de gas, con el frío extremo que estamos sufriendo. Así que la situación está controlada con este perjuicio que no es menor, con un servicio tan esencial, pero estamos con cierto optimismo por la información que nos bajan de la empresa, que la situación de a poco y paulatinamente tiende a mejorar.
Rodrigo González, Secretario de Seguridad del municipio de General Pueyrredón, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Datas commemorativas per la RAE Argentina al mundo. E nesta sessão de recordações, homenagens, aniversários, trazemos hoje um fato trágico da nossa história recente, conhecido como o Massacre de San Patricio. Em 4 de julho de 1976, plena ditadura cívico-militar, 5 religiosos palotinos foram brutalmente assassinados na igreja de São Patrício, no bairro de Belgrano, aqui em Buenos Aires. 3 padres e 2 seminaristas da congregação irlandesa foram encontrados executados nos seus quartos, com uma mensagem escrita com sangue que dizia: pelos camaradas dinamitados na Segurança Federal, venceremos montoneros. O objetivo era simular um atentado de grupos armados, mas rapidamente ficou evidente que se tratava de uma operação realizada por forças do Estado. O massacre dos palotinos foi um dos crimes mais chocantes do terrorismo de Estado na Argentina, cometido sob a lógica do extermínio e do disciplinamento social promovido pela ditadura. A brutalidade do crime, cometido em um espaço sagrado, demonstrou a impunidade com que atuavam os responsáveis pela repressão ilegal. Os religiosos assassinados foram os padres Alfredo Liden, Alfredo Kelly e Pedro Dufo, e os seminaristas Salvador Barbeito Doval e Emílio Barletti. Durante décadas, familiares, organizações e sobreviventes exigiram justiça. Já em tempos democráticos e após a anulação das leis de anistia, a justiça reabriu os processos e reconheceu o crime como parte de um plano sistemático de extermínio. Em 2005, o caso foi reativado como crime contra a humanidade, permitindo o seu julgamento sem prescrição. O Estado argentino, por meio de políticas de memória, verdade e justiça, assumiu o compromisso de investigar e punir esses delitos, preservando a memória das vítimas. Hoje, a lembrança dos mártires palotinos interpela a sociedade e reafirma a necessidade de sustentar a democracia sobre os pilares dos direitos humanos, da verdade histórica e da justiça efetiva. E também num 4 de julho, mas em 1992, morria o extraordinário compositor, pianista e bandoneonista argentino Astor Piazzolla, a quem lembramos a seguir. E falamos hoje em Astor Piazzolla, bandoneonista e compositor. O argentino Astor Piazzolla é com certeza o músico de tango mais célebre no mundo. Astor Piazzolla começou com o tango em 1938, quando a música de Buenos Aires se sacudia de uma espécie de letargo, causado talvez pela extensa semelhança das orquestras, todas elas influenciadas pelo estilo de Julio De Caro. Quase de imediato, Astor mostrou a sua invenção inovadora, incorporando alguns efeitos, como esta fuga tão identificada com Bach, o que despertou nos seus detratores a opinião de que o de Piazzolla não é tango. Piazzolla, nascido em 1921, viveu desde muito criança com os pais em Nova York. Está como uma curiosidade a sua breve participação, ainda menino, no filme El Día Que Me Quieras, protagonizado por Carlos Gardel. O jovem Astor, de volta aqui na Argentina, formou um conjunto próprio, mas poucos anos depois se somou à orquestra de Aníbal Troilo, da qual foi bandoneonista e arranjador, respeitando a linha imposta pelo diretor, um cultor do gosto popular. Em 1944, Piazzolla deixou a orquestra de Troilo para dirigir a orquestra que acompanharia o cantor Francisco Florentino, já de grande popularidade. Foi a oportunidade para mostrar todo o seu talento. Dois anos mais tarde, em 1946, formou a sua própria orquestra, ainda ajustada aos cânones tradicionais, e começou a duvidar em passar-se do bandoneon para o piano. Na bolsa do Conservatório de Paris, Astor se aperfeiçoou com a musicóloga Nadia Boulanger, quem lhe fez continuar com aquilo que lhe era mais próprio, o tango e o bandoneon. Em 1955, e com as cordas da Orquestra da Ópera de Paris, gravou 14 músicas próprias, que são um antecipo da sua formidável produção posterior. Novamente aqui na Argentina, Piazzolla soltou as rédeas do seu talento e começou a cativar um público que tinha demonstrado seu cansaço com o tango tradicional e que reclamava inovações. E Piazzolla produz até se transformar no músico de tango mais célebre. Falecido em 1992, Astor Piazzolla gravou com renomados conjuntos de música erudita e dirigiu importantes orquestras sinfônicas que executavam as suas peças, que sempre tiveram o toque inconfundível do tango. Gravou também com músicos de jazz importantes como Jerry Mulligan e Gary Barton, e na França com Georges Moustaki, entre outros músicos europeus. As suas composições estão nos repertórios de notáveis concertistas internacionais, conjuntos de câmara e orquestras sinfônicas. Piazzolla estendeu tanto os limites estéticos do tango que muitos tangueiros não o compreenderam nem acompanharam. De todos modos, tanto na Argentina quanto no resto do mundo, a sua música mantém muito boa saúde, e aqueles músicos que o seguiram receberam a difícil herança de criar, sem copiar, a sua enorme influência. 11 de março, o extraordinário compositor e bandoneonista, nascido aqui na Argentina em 1921 e falecido em 1992, teria feito anos. A seguir, escutamos a sua obra Fugata, interpretada por ele mesmo, dirigindo o seu quinteto. Thank you.
Rita, o nome do tango que estávamos a escutar, a autoria de Astro Piazzolla, por ele interpretado junto ao seu quinteto.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. Começamos, como habitual, o canto de sugestões de escuta. Portanto, lembrem ter à mão um papel e lápis para anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E lembrem também que qualquer frequência citada aqui é em kilohertz e todos os horários são UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Uma possibilidade interessante de captar a ilha de Palau é sintonizá-la na onda curta na frequência de 9.965 kHz, através da emissora religiosa Hope Radio número 5, que transmite seus programas de Medorn às 8 horas 29 minutos com conteúdos em inglês. Vamos para as duas novidades interessantes relacionadas à Península Coreana. Como vocês bem sabem, uma quantidade significativa de estações transmite a sua mensagem propagandística da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Uma dessas emissoras é a North Korea Reform Radio, que é ouvida com ótima qualidade na transmissão de 11.570, via Tashkent, diariamente das 20 horas até as 21, com potência de 100 kW. Outra emissora que mudou de frequência e de horário de transmissão é a Voice of Vilnius, que transmite diariamente em coreano, utilizando facilidades oferecidas pela RRTM Telecom Tashkent, das 14 às 15h30 horas UTC, frequência de 9.330 com 100 kW de potência. Esse serviço é diário. Por outro lado, a estação clandestina para o Irã, denominada Rádio Rangin Kaman, transmite seus programas em Farsi na frequência de 7.610 via RRTM Telecom Tashkent no Uzbequistão, diariamente das 16h30 até as 17h UTC e também com 100 kW. A emissora, por sua vez etíope, Oromia Media, foi ouvida em idioma tigrinha na frequência de 17.575 kHz via o Centro Retransmissor de Ondas Curtas da TDF-M Isudum. Oromia Media transmite às terças, quintas e sábados, das 16 às 16h30 horas UTC, com 100 kW e para a África Oriental. Finalizamos esta rodada de sugestões de escuta na Europa, com mais duas informações que são da Alemanha. A primeira se refere à rádio Mi Amigo International, de Kolkrekel, que é ouvida na frequência de 6.085 kHz, por volta das 6 horas 58 minutos UTC em diante, com anúncios e identificações em inglês, além de também ter conteúdos em alemão e em francês. A rádio Mi Amigo International transmite de segundas a domingos. A segunda informação que mencionamos diz respeito a possibilidade de sintonizar na frequência de 6.150 kHz a Europa 24, de Datteln, além das 7 horas UTC. A Europa 24 transmite diariamente, dividindo seus horários entre os idiomas inglês e alemão.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam bem-vindos a este dx.com.ar, o programete da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dxista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos com o nosso habitual canto de sugestões de escuta. Portanto, recomendamos, como sempre, terem papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E, como sempre, também lembremos antes das notícias que todas as frequências aqui mencionadas são em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E começamos na Europa com a emissora pública alemã, a Deutsche Welle, que apresenta o seguinte esquema para o período de transmissões A25. Em amárico, das 16 às 17 horas, na frequência de 15.275, de Issoudun, na França, transmitindo para a Etiópia a diário. Em amárico, também das 16 às 17 horas, na frequência de 17.800 kHz, também de Issoudun, para a Etiópia e também a diário. E em árabe, das 12 horas 15 minutos até as 13 horas, na frequência de 15.275, de Issoudun para o Sudão. Somente, nesse caso, às quartas-feiras. Também em árabe, das 12 horas 15 minutos até as 13, mas na frequência de 17.800, de Issoudun, França, também transmite para o Sudão. E em árabe, das 18h30 até as 19h15, na frequência de 15.275, via Neuem, Alemanha, para o Sudão, transmite às quartas-feiras. E por fim, também em árabe, das 18h30 até as 19h15 UTC, frequência de 17.840 kHz, transmitindo também de Neuem para o Sudão, também apenas às quartas-feiras. E agora passamos para Myanmar, pois lá transmite a rádio Tazin na frequência de 7.345 através do centro de transmissão de Pin O Luin. A recepção foi com sinal aceitável, igual ou até mesmo mais forte do que o canal compartilhado com a CNR7 da República da China, com música pop e anúncios em birmanês às 12 horas UTC. Deixamos o Myanmar e vamos para Filipinas, onde a Rádio Filipinas foi reportada nas frequências de 9.475, em paralelo com 15.640 e 17.820, às 2 horas 33 minutos UTC, transmitindo em inglês, com o programa DFA Online, que traz notícias e eventos de diferentes embaixadas e consulados filipinos ao redor do mundo. Também foram ouvidos os programas Escola ao Ar e Curiosidades das Filipinas. Ainda não se sabe se essa emissora está passando pelos seus últimos dias na onda curta, pois há informações circulando que questionam a sua continuidade no ar. Continuamos agora no Oceano Pacífico, mais precisamente nas Ilhas Salomão, pois a sua emissora nacional foi reportada na frequência de 5.020 kHz. De fato, a SIBC, sigla da Solomon Island Broadcasting Corporation, também conhecida como a Voice of the Nation, foi ouvida de às 8 horas 7 minutos UTC com um programa em inglês anunciando as suas frequências de ondas curtas, média e FM. Agora falamos do Tajiquistão, pois nesses dias as transmissões da Rádio Free Asia, a partir de lá, continuam ativas. Isso é bastante interessante, considerando que as transmissões da VOA, a Rádio Free Europe, Rádio Liberty e muitas outras da própria Rádio Free Asia, de outros transmissores, também desapareceram. Encerramos o nosso panorama de notícias e sugestões com uma notícia muito positiva do Brasil. No último 31 de março, a Rádio Nacional da Amazônia estreou um espaço internacional em sua programação, voltado ao público de outros países que acompanha a programação via onda curta. Os programas curtos de 10 minutos, em espanhol e em inglês, são transmitidos diariamente às 22 horas 50 minutos, horário brasileiro, equivale a 1 hora 50 minutos UTC. A criação do projeto chamado Nacional Brasil Serviço Internacional surgiu a partir de solicitações recebidas pela emissora. Operando em onda curta, a Rádio Nacional da Amazônia é a única emissora do país com alcance potencial de todo o território nacional e até internacional. Ela consegue atingir cerca de 60 milhões de habitantes, com sinal que chega a toda a região norte, além do Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e outros estados. A rádio fortalece o vínculo entre as comunidades amazônicas, integra a região com outros estados brasileiros e valoriza a diversidade cultural. O conteúdo deste novo programa da Onda Curta Brasileira, programa chamado Nacional Brasil Serviço Internacional, é traduzido pelos times de tradução da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Devido ao nosso alcance internacional, recebemos muitas solicitações de cartões QSL durante a noite. Muitos vêm de países de língua espanhola ou inglesa. Com esse novo horário, optamos por destacar alguns conteúdos de nossa programação, como entrevistas sobre temas internacionais ou culturais relevantes além do Brasil. Isso reforça a posição da Rádio Nacional como uma emissora sem fronteiras, destaca o gerente executivo da rádio da EBC, Tiago Regotto. Além de mostrar a riqueza da Amazônia e a sua importância global, a iniciativa de transmitir em espanhol também destaca o papel da emissora na comunicação pública. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo. RAI Argentina al mundo.
RAI Argentine 面向世界
RAI
Argentine vers le monde
RAI Argentina to the world
RAI 世界に向けて Argentine
RAI Argentina al mundo
RAI Argentina al mundo
RAI Argentinian in the world
RAI Argentina al mundo
Argentina ao Mundo estreia uma nova sessão musical, Sessões Argentinas. Preparado por Victor Pintos, o primeiro capítulo da nova série está dedicado a Bizarrap. É difícil explicar a Argentina, sim. E talvez uma maneira de conhecê-la um pouco seja por meio de alguns nomes. Juan Domingo Perón, Che Guevara, Evita, Diego Maradona, Lionel Messi, José de San Martín, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Na música, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo. Tudo isso é Argentina. Também é difícil contar a sua história de forma linear. Pode-se dizer que, nos últimos anos, o país viveu uma longa noite que começou em 1976, a da ditadura militar. A luz do dia começou depois de uma guerra, a das Malvinas. Em 1983, recuperamos a democracia. E estamos realizando eleições livres há 4 décadas. Desfrutamos de liberdades e de sonhos. Sofremos hiperinflação, evasão e corrupção em diferentes níveis e duras adversidades. Mas estamos vivos. Estamos de pé e hoje há uma nova música no ar. Essa música e outros nomes também são argentinos. E um desses novos nomes é Gonzalo Julián Conde, um calouro de 25 anos, da área suburbana da capital federal, Ramón Mejía, no oeste da chamada Grande Buenos Aires. Lá, a banda de rock Divididos afirma que é onde está o agito. Mas este jovem Gonzalo é, hoje, o músico argentino mais ouvido no mundo. Ele é conhecido como Bizarrap.
Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por 2 de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de
buena. Para mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E amigos, amigas aqui do sul da América do Sul, na cidade de Buenos Aires, com muito frio, já começando a superar esta onda de frio polar que nos visita há uma semana. E após a realização de uma nova cúpula do Mercosul, na qual o presidente da Argentina, Javier Milei, passou a presidência temporária do bloco para o Brasil, já chegamos ao fim do nosso encontro nesta RAE Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, transmitindo de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário OTC. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda-feira que vem.